No CBN Saúde de hoje, nós vamos falar sobre o Julho Amarelo, uma campanha que alerta para o combate às hepatites virais. As hepatites virais do tipo B e C afetam 325 milhões de pessoas no mundo e chegam a causar quase 1,5 milhão de mortes todos os anos. Para alertar sobre a prevenção e os tratamentos dessas doenças, a Organização Mundial da Saúde criou lá em 2010 o Dia Mundial das Hepatites Virais, que é no dia 28 de julho. E aqui no Brasil, o Julho Amarelo se dedica, então, a ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais. Para a gente entender um pouco mais sobre essa doença, como prevenir, como tratar, a gente fala ao vivo agora com o infectologista Marcelo Cordeiro. Bom dia.
Muito bom dia.
Marcelo, primeiro vamos falar um pouco, então, sobre o que são as hepatites e por que elas ainda evoluem tanto assim para a morte em tantos casos, né? Principalmente o tipo B e o tipo C.
Bem, quando a gente fala de hepatite, a gente está falando de infecções que causam inflamação no fígado. E isso leva alguns sinais e sintomas, e dependendo do tipo de vírus que está causando essa inflamação, essa pessoa pode evoluir com o passar dos anos com cirrose e até mesmo câncer do fígado. E justamente essas duas hepatites que você citou, a hepatite B e a hepatite C, são as que podem levar a esses quadros crônicos, podendo realmente causar a morte por conta dessas lesões hepáticas.
Como é que essas doenças se comportam no organismo? Quais são os fatores de risco e os primeiros sinais de que algo não está bem, de que algo não está certo?
Bem, primeiro a gente precisa separar as hepatites virais em dois grupos. Elas são conhecidas por letras. A gente tem hepatite A, B, C, D e E. E a hepatite A e a hepatite E, elas são transmitidas quando a gente se alimenta por algo contaminado, né? Você pode ter a contaminação através de fontes em que essa pessoa acaba adquirindo o vírus. Já as hepatites B e C, elas são transmitidas de forma que a gente chama parenteral. Isso significa que a pessoa pode adquirir esse vírus ou através de compartilhamento de seringas e objetos cortantes, mas também através de relações sexuais. Então, separando esses dois grupos, a gente entende que todas elas podem causar sintomas de inflamação. A forma de adquirir é diferente. Mas quando a gente avalia tempo em que a pessoa fica doente, a hepatite A e a hepatite E, elas tendem a ser autolimitadas, ou seja, elas duram um tempo e a pessoa se cura completamente. Já a hepatite B e C, elas podem perpetuar e levar a lesões tardias, depois de muitos anos. Então, em linhas gerais, o que a gente busca, né, no Julho Amarelo é identificar pessoas, essas são as principais ações, identificar pessoas com hepatite B e C, porque essas pessoas podem ter esses vírus sem apresentar nenhum tipo de sintoma.
E falando, então, em sintomas, a gente sabe, né, como o leque é muito vasto aí, são vários tipos de vírus, vários tipos de hepatite, quais são os sintomas mais característicos mesmo que podem influenciar e nesses casos, né, esses sintomas silenciosos que, quando são percebidos, muitas vezes já a doença já está em estágio avançado?
Bem, a gente precisa separar as hepatites naqueles casos em que todo mundo acaba pensando em hepatite, que é aquela pessoa que está enjoada, que está vomitando muitas vezes, tem dor abdominal, pode ter febre, e que evolui com o olho e a pele amarela, que é o que a gente chama de icterícia. Então, só que isso é a ponta do iceberg. Né? A maioria das pessoas não tem esses sintomas característicos quando tem uma hepatite aguda. Ela pode ter sintomas de virose, por exemplo, confundindo com quadros de dengue, por exemplo. Então, isso é o quadro agudo, que a maioria das hepatites elas se apresentam dessa forma. Já na forma crônica, e aí eu estou falando da hepatite B e C, a pessoa, na maioria das vezes, ela não apresenta sintoma, principalmente quando ela não tem danos hepáticos ainda significativos. E o melhor que a gente pode fazer para essas pessoas é identificá-las nessa fase, em que ela não tem sintoma algum. Mas na medida que essa pessoa não é diagnosticada, ela pode evoluir para quadros avançados e aí desenvolver sintomas, como por exemplo, de cirrose. e que basicamente é por uma lesão do fígado mais grave, em que a pessoa já desenvolve sintomas de que esse fígado não está funcionando bem. E isso pode avançar até para o câncer de fígado. Então, essa pessoa com quadro crônico já mais avançado é uma pessoa que tende a emagrecer, é uma pessoa que vive cansada, vive com fadiga, ela tem, pode ter períodos com olho amarelo ou não, e na medida que isso avança, isso pode se tornar um quadro mais grave com um câncer de fígado.
Você falou sobre essa questão dos sintomas silenciosos, né, de não apresentar tudo isso, e ao mesmo tempo que a identificação precoce ajuda a ter um melhor tratamento, mais chance de cura também e de não levar à morte. Como trabalhar isso, né? E por que é tão importante esse tipo de campanha? Quando muitas vezes a gente vê que a pessoa realmente ela só vai ao médico quando ela já está com sintomas aparentes, quando algo já está claramente errado, né? Qual que é a importância, então, de se falar sobre isso para que esse diagnóstico precoce exista, ocorra?
Isso é fundamental. Ter um entendimento que você precisa buscar o serviço de saúde para ser testado. E de preferência quando você não tem nenhum tipo de sintoma. Porque ao saber que você não tem o vírus, você vai receber orientações de o que você deve continuar fazendo ou adotar em termos de práticas para que você não adquira o vírus. Agora, se você tiver o vírus sem sintomas, a gente tem hoje no SUS tratamentos em que a gente conseguir que essa pessoa elimine completamente o vírus e se cure, sem ter nenhum tipo de dano no fígado que ela teria se ela não tivesse feito um diagnóstico mais precoce. Então, o que a gente orienta é que, de maneira geral, a população geral, ela deve fazer pelo menos uma vez na vida um teste para hepatites. Isso é feito nas unidades básicas de saúde de forma muito rápida. Para aquelas pessoas que, por conta da atividade profissional, ou mesmo por comportamento ou por exposições excessivas, essas pessoas deveriam se testar com mais frequência, como, por exemplo, uma vez ao ano. Mas esse tipo de orientação será dada durante o atendimento na unidade de saúde. Mas a mensagem que deve ficar é: se eu nunca fiz um teste para essas hepatites, eu preciso fazer pela primeira vez esses testes. E aí, dependendo do que você informar e dependendo do resultado, você vai receber orientações no que fazer a partir dali.
Prevenção é só com vacina ou a vacina é o mais importante? Como que é vista essa questão da prevenção?
Então, aí de novo a gente precisa separar as hepatites, né? Porque a hepatite A, nós temos vacina, está no calendário de vacinação, e é aquela que a gente adquire por exposição alimentos ou água contaminada. Há outras formas de transmissão, por exemplo, a prática de sexo, homens que praticam sexo com homens também tem um risco maior de ter hepatite A, mas há vacina para hepatite A, né, que está no calendário do SUS. Já a hepatite B, que pode evoluir para forma crônica, também está no calendário do SUS, universalmente é aplicada nas crianças logo que nascem, e são administradas 3 doses para que a pessoa adquira a proteção. Agora, a hepatite C e a hepatite E não tem vacina. Apesar de ter vacina ainda em estudos, mas não há vacina disponível para uso no dia a dia para esses vírus. E aí a gente recai em medidas de prevenção que são importantíssimas para que as pessoas não adquiram esses vírus. Como, por exemplo, o não compartilhamento de seringas, utilização de materiais estéreis, né, em procedimentos tanto hospitalares como procedimentos de manicure, odontológico. Então, são medidas de caráter geral que são muito importantes porque não há vacina para esses vírus.
Eu me recordo alguns anos atrás, né, que foi feita também uma campanha muito forte em salões de beleza, como você mencionou, a questão da manicure, enfim, porque às vezes a gente fala, ah, tudo bem, eu não compartilho agulha, mas um cortezinho sem estar esterilizado o material ali, sem ter um cuidado básico, pode acarretar em algo muito sério, né?
Exatamente, e aí é importante se certificar as pessoas tendem, né, a frequentar o mesmo local sempre, né, mas eventualmente a pessoa está numa viagem, precisa fazer e vai a um casamento, é importante certificar que esses materiais foram previamente esterilizados, porque essa é uma situação de risco importante, e como eu falei, não há vacina para o vírus C, que é um vírus que causa um tipo de hepatite muito silenciosa. A pessoa adquire esse vírus e tende a não ter sintomas, e só vai descobrir, ou se ela fizer um teste sem ter sintomas, ou quando estiver numa fase mais avançada. Então, essa é uma medida de prevenção bastante importante.
E como são os tratamentos, doutor?
Bem, de maneira geral, as hepatites virais nos quadros agudos, ou seja, logo que a pessoa desenvolve os sintomas de hepatite, não há tratamento específico. Né? O tratamento como são viroses, né? E aí as pessoas ficam às vezes chateadas quando um profissional de saúde dá um diagnóstico de virose, mas hepatite é uma virose, e essas viroses, de maneira geral, a gente não tem tratamento específico, né? A gente não tem um remédio para interromper a doença. É basicamente repouso, né? Cuidado com a alimentação, se alimentar bem, se manter hidratado. Já nas hepatites crônicas, a B e a C, essas têm tratamento específico, e vai depender do estágio, do tipo de vírus que essa pessoa tem, e isso é feito em unidades bastante especializadas. Então, caso você faça um teste e ele dê resultado positivo para B ou para C, certamente você será encaminhado para uma unidade especializada para definir qual vai ser o melhor tratamento, dependendo da sua situação.
E importante também essa questão, há sintomas silenciosos e há sintomas que são facilmente confundidos com doenças muito mais leves, né? Então, não esperar aparecer algo muito mais sério para procurar o atendimento médico. Então, cansaço, mal-estar, enjoo, porque nem sempre, como o senhor disse, vem ali a pele amarelada, o olho amarelado, né? Então, estar ciente disso e também atento aos primeiros sintomas, aos primeiros sinais do corpo, isso é muito importante também, né?
Isso é uma recomendação que a gente deve lutar para todas as situações, né? Se você começa a ter sintomas com uma certa frequência ou que duram um tempo maior, mesmo que não aponte algo mais sério, mas que é uma coisa que está te incomodando e que isso está se prolongando, você deve procurar uma unidade de saúde para receber orientação. E não, no caso de hepatite, que há muita fake news em relação à hepatite, né? Até mesmo de como se pega, como é que se trata, não seguir recomendações não oficiais. Né? Então, às vezes é o vizinho, é um parente que manda você tomar. Porque, às vezes, a gente já viu caso de hepatite aguda em que a pessoa, alguém mandou tomar um chá e o chá fez a pessoa piorar da hepatite. Então, não siga receitas, orientações de quem não é da área da saúde e, principalmente, não siga que muitas vezes essas correntes de WhatsApp abordam questões completamente inadequadas e que podem não só fazer com que a pessoa não melhore, como também piore da condição dela.
Isso que o senhor colocou agora é muito, muito relevante mesmo a gente falar sobre isso, porque, o meu vizinho viu alguém que tomou, eu recebi aqui esse especialista que a gente não consegue nem checar a fonte disso. E, realmente, os resultados podem ser desastrosos, né? Seguir essas receitas de correntes de WhatsApp ou sem fonte definida que chegam pela internet, as fake news, nesse caso, realmente podem matar, né?
Podem matar e podem também causar o efeito contrário, ou seja, fazer com que a pessoa tenha restrições na vida sem necessidade. Por exemplo, no caso da hepatite A, a pessoa teve hepatite A quando era criança, se curou e ela eliminou o vírus. Ela não vai ter mais problema nenhum em relação à hepatite A. E muitas vezes, essa pessoa, alguém fala para ela, olha, você nunca mais pode comer tal coisa, você nunca mais pode tomar uma cerveja, e não é verdade. Não há restrição para essa pessoa, né? É parecido com aquela história do prematuro, né? A pessoa nasceu prematura e ela diz que ela é prematura até envelhecer. Eu sou prematuro. A mesma coisa é hepatite. Ah, eu tenho hepatite. Não, dependendo do tipo de hepatite, você eliminou o vírus. E aí você vai ter uma vida normal. Então, tanto por um lado, né, de causar dano, como para o lado de excesso, né, de cuidado, a gente deve receber sim uma recomendação, uma orientação de um profissional de saúde e não de outras fontes leigas que muitas vezes têm informação incorreta.
Essa é outra dúvida frequente também. Peguei um tipo de hepatite, então eu posso pegar ela de novo ou não? Já estou imune depois disso?
Então, dependendo do tipo de hepatite, você vai ter hepatite, vai se curar dela e nunca mais vai ter problema nenhum com ela. O que acontece na hepatite B e hepatite C é que a pessoa pode não eliminar o vírus. Não é que ela vai ter hepatite de novo. Ela pode ter crises que dá a impressão de que ela está tendo hepatite de novo. Na verdade, é o mesmo vírus em que está evoluindo, causando alterações importantes. Daí a importância de se diagnosticar o mais precocemente possível para evitar que isso aconteça.
A gente recebeu, o senhor mencionou a icterícia, né, como um dos sintomas, e a Roseli, nossa ouvinte, está perguntando o seguinte, a icterícia fica para o resto da vida no corpo? O bebê que nasce com icterícia curou ou fica no organismo? O filho dela nasceu 23 anos atrás, mas se curou. Então a dúvida dela é, isso ainda está no corpo, não está? É só sintoma?
Essa é uma ótima pergunta. Assim, primeiro que icterícia não é igual a hepatite. Icterícia é uma alteração que ocorre no metabolismo da pessoa em que ela fica com o olho amarelo e a pele amarela. As mucosas ficam amarelas e a pele fica amarela. E existem centenas de causas de icterícia. Não é só hepatite. Então tem muita gente que acredita que ter o olho amarelo é igual estar com hepatite. E não é. Existem muitas causas de icterícia. Que vão desde a icterícia neonatal, que é a criança que nasce com icterícia. Existem inúmeras outras causas de icterícia. Então, por exemplo, a pessoa pode ter o olho amarelo por conta de um cálculo na vesícula. Então, não há, isso é uma coisa muito importante, que muitas vezes o profissional de saúde às vezes até se confunde, caracterizar, eu estou vendo um olho amarelo, é igual a hepatite. Não é. Toda pessoa com icterícia, ela precisa ser muito bem investigada. E obrigatoriamente ela vai ter que fazer exames. Não dá para você dizer a causa da icterícia simplesmente olhando para a pessoa. Essa pessoa vai precisar ser avaliada com mais detalhes para poder identificar a causa da icterícia.
A gente falou aqui, né, doutor, sobre algumas formas de prevenção e a gente já está se encaminhando aí para o final dessa entrevista. Vamos falar então um resumão das maneiras que a gente pode prevenir os diferentes tipos de hepatite e reforçar também a importância de fazer o teste, né? O teste está disponível e para saber se tem ou não, muitas vezes, só testando. Então, além da vacinação, que é importante para aqueles tipos que estão disponíveis, a questão então de cuidados básicos de saúde, de usar preservativo na relação, de saber a procedência ali do equipamento, quando a gente vai fazer a unha, né? Se a manicure esterilizou ou não, tudo isso se soma para poder ter uma prevenção efetiva, né, de todos esses tipos?
Então, vamos, esse é um ponto talvez mais importante da nossa conversa, né? Então, o primeiro ponto é, toda pessoa precisa ser testada pelo menos uma vez na vida. E quando a gente fala de prevenção, é importante salientar que para aquela pessoa que fez o teste e que foi positivo, ela vai precisar adotar medidas de prevenção para não transmitir para outros. E aquela que é negativa vai precisar continuar adotando, ou se não, aprimorar as suas medidas de prevenção para que não venha a ter a hepatite. Então, qual é a principal medida? É se vacinar para aquelas que têm vacina. Então, hepatite A e hepatite B, nós temos vacina. Então, é manter o calendário de vacinação em dia. Isso é importante para todas as vacinas. Agora, para as hepatites que não têm vacina, que é a hepatite C e a hepatite E, existem medidas de prevenção que devem ser adotadas. Quando a gente fala de hepatite C, nós estamos também falando das prevenções que a gente pode adotar para a hepatite B, porque elas são transmitidas de forma muito semelhante. Então, o uso de preservativo nas relações sexuais, o não compartilhamento de seringa, o uso de materiais adequados, com esterilização adequados, principalmente quando isso promove algum tipo de corte na pele da pessoa ou na mucosa. Então é o caso, né, dos salões de beleza, é o caso dos consultórios odontológicos, né, dos procedimentos cirúrgicos. Se você precisar tomar sangue por algum motivo, né, receber uma transfusão sanguínea, certificar que esse sangue veio de um local que tenha o cuidado com esse sangue, né, que faça os testes nesse sangue, de maneira geral, todos os bancos de sangue no Brasil, eles são muito bem controlados, são muito bem, de qualidade extremamente alta. Então, existem várias medidas que você pode tomar, e isso deve seguir de acordo com o estilo de vida que você tem, né? Tanto do ponto de vista profissional como comportamental. E isso, quando você fizer o teste, o profissional de saúde vai fazer esse tipo de abordagem com você, e a gente tem convicção que a gente pode caminhar para a eliminação dessas hepatites na medida que a gente adote vacinação e medidas de prevenção e testagem para todo mundo.
Testagem que a gente reforça aqui, está disponível nas unidades básicas de saúde, é preciso fazer para saber como é que a gente está, né? Não esperar o sintoma aparecer.
Exatamente.
Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Foi um prazer.
Nós conversamos com o infectologista Marcelo Cordeiro sobre o Julho Amarelo e sobre esse alerta ao combate para as hepatites virais. Como nós vimos, são vários os tipos, diferentes maneiras de prevenção. Se você perdeu algum trechinho dessa entrevista, quer compartilhar com alguém, vai estar disponível na íntegra, tanto no nosso site, cbnmaringá.com.br, quanto também no nosso canal no YouTube.